Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cristóvão Buarque diz ser contrário à redução de valores repassados às entidades do Sistema S.
Romário afirma que este ano o Senado terá uma seleção de craques na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Conheça hoje o perfil de dois senadores de estados da região sul, eleitos em outubro, Oriovisto Guimarães e Espiridião Amin.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, manifestou preocupação com a possível redução de dinheiro destinado às entidades do Sistema S, como Senai, Senac, Senar e Senat.
Ele lembrou que essas instituições são reconhecidas pela capacitação de mão de obra e o corte de dinheiro, que é ruim, pode inviabilizar um tipo de serviço que, ao longo das últimas décadas, foi prestado sem interrupção, beneficiando milhares de trabalhadores.
O Sistema S merece mais respeito. Tem vazamentos de gastos? É possível. Aqui tem, nessa casa, tem todos os gastos públicos do Brasil excedente, se nós cuidarmos bem, fechando a tornourinha dos vazamentos e buscando eficiência. O Sistema S tem que ser analisado com rigor para não deixar vazamentos e nem deixar ineficiências. Mas não se pode tratar com desprezo e muito menos com essa ameaça de corte de verbas.
Já o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, lamentou que, apesar dos avanços, ainda falta muito para assegurar a todas as pessoas com deficiência a acessibilidade e o cuidado previstos na Lei Brasileira de Inclusão.
Ele, no entanto, acredita que a luta pela implementação da lei continuará este ano, pelo menos no Senado.
Isso porque todos os parlamentares que trabalharam na elaboração da Lei Brasileira de Inclusão foram eleitos em outubro passado, disse Romário, ao citar o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a senadora eleita pelo PSDB de São Paulo, Mara Gabrilli, e o senador eleito pela Rede Sustentabilidade do Paraná, Flávio Arnes.
São parlamentares que souberam honrar seus mandatos e defender os interesses legítimos das pessoas com deficiência, tendo merecido o reconhecimento da população de seus estados. A reunião do Senado Federal dessa verdadeira seleção, unidos pela causa da acessibilidade e da inclusão, nos enche o coração de muito orgulho e esperança. Aproveito o momento para conclamar os demais senadores que aqui estão e continuarão, bem como os que estão chegando, para que juntos a esse time que tenho a honra de pertencer.
Desde o dia 2 de janeiro, o Ceará enfrenta ataques de facções criminosas em reação ao anúncio de mais rigor na fiscalização de presídios.
A segurança pública foi tema de destaque no Senado em 2018. E dois projetos que bloqueiam celulares em presídios foram aprovados e seguiram para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A onda de ataques por facções criminosas no Ceará começou pelo anúncio do secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, de que a fiscalização dos presídios será intensificada. Foram mais de 150 ações criminosas contra agências bancárias, prefeituras, rádios, ônibus, automóveis, pontes e viadutos. A Força Nacional já enviou 500 agentes para conter a violência. Desde o início dos ataques, já foram apreendidos mais de 400 aparelhos celulares nos presídios. Em 2018, o Senado aprovou dois projetos de lei que tratam do bloqueio de celulares em penitenciárias. Um deles destina recursos do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, para a instalação de bloqueadores. O autor, senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, disse que o objetivo é evitar que pessoas reclusas continuem a comandar o crime de dentro das prisões.
Acabar com a comunicação de presos com o mundo externo e orientar os traficantes e bandidos que estão do lado de fora. É sabido que as gangues que estão dentro do presídio central orientam para matar fora os concorrentes das zonas do tráfico.
E outro projeto, de autoria do senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, obriga penitenciárias e presídios de todo o país a instalarem bloqueadores de celular em 6 meses. As duas propostas já foram aprovadas no Senado e seguiram para análise da Câmara dos Deputados.
Bancos oficiais terão que devolver o que receberam do Tesouro Nacional para fazer empréstimos a juros baixos.
A equipe econômica prometeu revelar as operações de crédito que teriam causado prejuízos às contas públicas, como já foi discutido no Senado em 2018. A reportagem é de Floriano Filho.
A equipe econômica calcula que os bancos públicos terão que devolver 84 bilhões de reais ao Tesouro Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro. Os novos presidentes dessas instituições financeiras tomaram posse esta semana e prometeram dar total transparência a essas operações. No caso do BNDES, um dos senadores que mais falaram sobre o assunto na época foi Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele afirmou que ocorreu um esquema de corrupção que provocou um rombo bilionário nas contas públicas.
Foram 716 bilhões de reais. 200 e poucos bilhões de reais do FGTS, do FAT, do PIS/PASEP, portanto, dos trabalhadores brasileiros. E mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional.
E na série de reportagens com o perfil dos senadores que tomarão posse no dia 1º de fevereiro, iremos apresentar dois representantes de estados da região sul.
Um deles, Oriovisto Guimarães, é do Podemos do Paraná e está em seu primeiro mandato. Para o senador eleito em outubro passado, 4 seria um número razoável de partidos.
Apesar de estar ligado à educação, Oriovisto Guimarães afirmou que o mandato não será focado em apenas uma área. Reportagem de Adrian Alencar.
Eleito pelo estado do Paraná, Oriovisto Guimarães, do Podemos, defende em seu primeiro mandato como senador a reforma política com atenção especial para o elevado número de partidos no Brasil. Para ele, essa questão deve ser discutida pelos novos senadores e deputados. Guimarães disse também que os caminhos para o Brasil voltar a crescer passam por reformas e que não é mais possível aumentar impostos. Ele afirma que no Brasil não deveriam existir mais do que 4 partidos.
Então é um absurdo, não existe tantas propostas ideológicas ou projetos de nação. O razoável seria, como era o resto do mundo, ter 3 ou 4 partidos, né? Um mais à esquerda, um mais ao centro, um mais à direita. Não tem por que ter mais do que isso.
Oriovisto Guimarães tem 73 anos de idade. Ele fundou e presidiu o Grupo Positivo por 40 anos. Apesar de estar ligado à educação, Guimarães não acredita em senador especialista e afirma que os parlamentares devem ter uma visão mais ampla. Seus suplentes na casa são Paulo Salamone, do PV, e Plínio Destro, do PSC.
De volta ao Senado, onde chegou a exercer mandato entre 1991 e 1999, Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, pretende defender e resgatar justiça para seu estado.
Ele também acredita que as reformas são necessárias e devem ser debatidas. Os detalhes na reportagem de Maria Ferreira.
Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, foi eleito para seu segundo mandato no Senado Federal. O primeiro foi de 1991 a 1999. Segundo ele, a renovação do Senado e da Câmara dos Deputados foi natural e benéfica, pois representa a vontade do povo. Para o parlamentar, a reforma política é necessária, pois a numerosa quantidade de partidos é a grande causa de corrupção. Em seu mandato, Esperidião quer apressar a reforma tributária, prosseguir a reforma política e debater, segundo ele, um texto honesto para a reforma da Previdência.
O meu principal objetivo é contribuir para prosseguir a reforma política, de sorte a moralizar as práticas políticas e defender o meu estado e resgatar justiça para Santa Catarina. O meu estado tem sido discriminado pelo governo federal, de sorte a receber recursos inferiores à média regional do sul do Brasil para procedimentos de alta e média complexidade na saúde. O governo federal nos deve cerca de 3 bilhões de reais nos últimos 14 anos. Por tais procedimentos executados pela rede hospitalar e de assistência médica de Santa Catarina e não pagos pelo governo federal.
Esperidião é formado em administração e direito. Ocupou por 2 mandatos os cargos de prefeito de Florianópolis e de governador de Santa Catarina. Foi eleito deputado federal em 2010 e 2014. Os suplentes são Geraldo Althoff e Denise dos Santos. Os dois são filiados ao PSD.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.